aqui?
Já, o outro carro já desceu aqui, parou lá em frente a sacada de baixo, só quem passou do lado do poste ali, passou direto e bateu ali e virou de perna pro ar.
O carro foi retirado na parte da manhã, deixando então essa família, esses moradores sem energia, porque o padrão foi destruído, fora o prejuízo que eles ainda estão contabilizando. O homem então encaminhado para a delegacia, como eu disse, preso por embriaguez ao volante. O carro que ele estava era alugado, deu perda total e agora também uma dor de cabeça para esse motorista. Repórter Oswaldo Diniz.
Ô, gente, é muita irresponsabilidade. Aí quando você vê, né, o local. Que cor é aquela casinha? Um azul clarinho, né, Duda? Hein? Aquela, um azul, um verdinho.
Isso, WT, azul.
É um azul clarinho, né? Isso. Que parece mais um, é muito parecido com aquele verde. Mas deixa eu te falar, o que a gente tá vendo agora é uma escada muito inclinada, né? E imagino aí como é a rotina desse casal de idosos, ter que subir essa escada, uma ladeira, né? Já tem toda uma dificuldade, mora num lugar com acesso difícil, e aí você tem que sair para pegar o teu posto, ou melhor, o teu remédio no posto, quando de repente você ouve um grande estrondo e tem um carro na porta da tua casa, literalmente na porta da tua casa, arrebentou, né, a calha do teu telhado. E o cara, aí quando você vai descobrir, fala assim, pô, como é que o cara conseguiu errar isso aqui? Ah, porque ele tava bêbado. Então assim, cara, bebe o quanto você quiser, mas não pega teu carro para dirigir, é tão comum isso. E aí depois se envolve num acidente, você pode tirar a vida de alguém, e graças a Deus não morreu ninguém nessa história. Mas a gente poderia ter uma história mais triste e terrível do jeito que a gente está contando sempre. Olha, são 13 horas e 17 minutos ainda no noticiário policial. A Duda tá aqui do meu lado, Duda Esperante, nossa mega blaster produtora, tá cobrindo as férias do Celinho, que tá lá em Salvador de Abadá, comendo acarajé, tá que tá pina colada, tá que tá danado. Aí, ô Duda, é verdade que no destaque do noticiário policial prenderam uma liderança do Comando Vermelho. Tava ele e a mulher numa mansão avaliada em 6 milhões de reais lá na Bolívia, é isso?
É isso mesmo, WT, muito boa tarde a você, aos ouvintes do Itatiaia agora. Dois integrantes do Comando Vermelho, né? Esse líder da facção e também a esposa foram presos em uma operação internacional em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Então, um dos presos é líder do Comando Vermelho lá da Bahia e do Rio de Janeiro. E o homem e a esposa estavam foragidos em uma casa avaliada em 6 milhões de reais. Não é nenhuma casa, né? É uma mansão. Ele é responsável pelo tráfico de drogas e armas, mortes violentas, lavagem de dinheiro, corrupção de menores, roubos, entre outras ações ilícitas. Já a esposa do líder dessa organização criminosa é responsável pela movimentação financeira da facção e ela articulava o esquema de lavagem de dinheiro. Então agora a dupla está sob custódia na cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Essa dupla possuía mandados de prisão em aberto e agora a polícia segue com investigações para prender mais conexões do chefe do Comando Vermelho lá na Bahia.
Entendi, ele estava lá então com a sua patroa numa mansão lá dos seus 6 milhões, enquanto o pobre coitado do morador das favelas desse país, porque eles atuam, né, em vários pontos, seja no Rio ou na Bahia. Então o cara tá lá sofrendo e ele tá, o traficante, só mandando entorpecente pra cá. E o cara é ruim, né? Você, pelo que você pegou aí, tem homicídio, tem um...
Sim.
Clínica geral do fofinho, é isso?
Total, ele tá envolvido em tudo que é crime da BT.
É mesmo? Bom, agora ele vai chupar uma manga redonda, né? Espero que a justiça agora dê uma cadeia bonita nesse cidadão, mas é aquela história. Você já observou que as grandes lideranças do crime organizado estão em cana, né? Mas elas continuam a mandar no nosso país ou nos territórios, o cara é, sei lá, de Salvador, tá na Bolívia, e aí agora ele controla pelo computador, é esquema de câmera, né, onde ele consegue monitorar a comunidade, dizer, ó, antigamente ele pegava um telefone celular e ele dava o veredito dele no Tribunal do Crime, ó, manda bater, manda soltar, manda cobrar, agora ele também controla o território dizendo, ó, tem uma tropa entrando pela direita, faz o seguinte, manda os soldados pra esquerda, é o general da internet, amigo, ligado ao mundo do crime. E atenção, a crueldade batendo a porta, meus amigos, em Frutal, no interior, no Triângulo Mineiro, uma criança de apenas 4 anos foi morta a pauladas dentro de casa. A Thalissa Lima acompanhou esse caso. Muito boa tarde, Thalissa.
Ei, Travassos, boa tarde para você também. É isso, uma tragédia que chocou os moradores de Frutal. Um menino de apenas 4 anos morreu após ser espancado e abandonado dentro de um saco de lixo pelo próprio vizinho. A Polícia Militar prendeu o suspeito de 23 anos, que alegou se incomodar com o som alto vindo da casa da vítima. De acordo com a PM, o menino Brenner Antônio da Silva, que era diagnosticado com transtorno do espectro autista, foi violentamente agredido dentro de casa. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o suspeito, identificado como Felipe Palhares Queiroz, invadiu o imóvel armado com uma faca e uma ripa de madeira. Ele teria anunciado um assalto e começou a agredir a mãe da criança com diversos socos. Na sequência, o homem atacou o menino com várias pancadas na cabeça. Após as agressões, a criança foi colocada dentro do saco de lixo e abandonada pelo suspeito a cerca de 150 metros da casa onde morava. Brenner chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Quem traz mais detalhes sobre esse caso é o delegado Fabrício Altemar. Vamos ouvir.
A Polícia Civil de Minas Gerais instalou um inquérito policial mediante auto pisar flagrante delito para apurar as circunstâncias da morte de uma criança de 4 anos e também em crime de maus tratos contra animais. A Polícia Militar conduziu o flagrante do autor à delegacia, onde a autoridade policial de plantão ratificou a prisão em flagrante por esses dois crimes. Estamos aguardando agora o resultado dos laudos periciais de levantamento de local de necrópsia. A motivação do crime ainda está sendo investigada para entender essas circunstâncias e que levou um homem de 23 anos a desferir várias pauladas contra a cabeça de uma criança. Dessa forma, estamos ainda ouvindo algumas testemunhas e temos o prazo aí de 10 dias para concluir o inquérito policial.
Repórter Thalissa Lima.
Ô, meu pai do céu, gente, uma criança de 4 anos. Você imagina a crueldade do cara matar uma criança de 4 anos porque ele está incomodado com um barulho. É claro que agora vem aí a investigação policial, precisa colocar isso no papel, mas no primeiro momento essa seria a motivação. Você está incomodado, você vai, entra com uma faca, anuncia um assalto, pega uma madeira e tira a vida de uma criança de 4 anos porque você está incomodado com o som que vem daquela casa? Jura? E aí eu pergunto aos senhores, qual é a punição para um peste desse, para um cara que tenha coragem de matar uma criança de 4 anos apaulada? Você consegue lembrar do teu filho com 4 anos? Como ele era bem pequenininho, como a mãozinha é frágil, como uma criança de 4 anos não tem maldade nenhuma na sua cabeça, a maldade sempre está na cabeça do adulto. Uma criança de 4 anos não viveu nada, sabe? Ainda depende da ajuda do adulto para fazer um monte de coisas. Ainda não aprendeu o que é certo e errado. E você vai emplacar uma pena tão cruel, tão bizarra, de espancamento a uma criança indefesa. O que que a legislação brasileira deveria fazer com um sujeito desse? Para além de prender, na minha visão, jogar a chave fora, amigo. Porque não dá para compactuar ou imaginar que um ser humano desse tem condições de viver na sociedade. Eu vou pro intervalo e volto já.
Regressiva. Faltam 31 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
Sofrendo com cólicas renais? Não sofra mais. Tome Disol Líquido, produto natural que auxilia na dissolução dos cálculos renais através da urina. Disol Líquido você encontra nas farmácias e lojas naturais da sua cidade.
Participe da corrida e caminhada da Assembleia Legislativa pela saúde, qualidade de vida e inclusão social. Teremos serviço da Justiça Eleitoral, Procon Assembleia, Defensoria Pública e Espaço Kids para ninguém ficar de fora. Toda arrecadação será revertida para entidades que apoiam a inclusão de pessoas com deficiência. Inscrições vão até 16 de maio e a prova é dia 17 às 8 horas. ALMG.gov.br/corrida. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão.
E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa?
Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora H, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alphamen. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alphamen, sexo é saúde. ClínicaAlphamen.com.br 25267676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 6394.
Crédito Rural fica disponível o ano inteiro, com até 3 anos de carência e até 15 anos para pagar. Acesse agro.bnds.gov.br e fale com sua instituição financeira. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
Jurupeba Leão do Norte. Qualidade inalterável desde 1920. Jurupeba Leão do Norte informa a hora certa.
São 13:27. Se você trabalha o dia inteiro na frente da tela do computador, presta atenção nisso. Eu chegava no final do dia, gente, com os olhos pedindo socorro, sabe? Ardendo, uma visão cansada e até dificuldade para dormir. Aí eu descobri que a luz azul das telas pode causar tudo isso, tá? Nas Óticas Carijós eu encontrei a solução. Aquela é a lente com filtro azul. O que essa lente faz? Ela bloqueia a luz prejudicial e deixa a visão muito mais confortável. E o melhor, tem uma oferta especial das Óticas Carijós que eu queria passar para vocês, que funcionou muito para mim e pode melhorar, né, esse cansaço que você está tendo na tua visão, esse vermelho, você não está conseguindo dormir. É a lente multifocal que escurece no sol com filtro azul, tá? Por 10 parcelinhas de R$45,90. Eu disse 10 parcelinhas de R$45,90. E as lentes para longe ou para perto com filtro azul por R$149,90. Eu disse R$149,90. Vale muito a pena. Corre para as Óticas Carijós com a sua receita e aproveita. O óculos pode ficar pronto, dependendo da lente, em uma hora, rapaz. Lojas por todo o centro de Belo Horizonte. Aproveita, porque ali tem tradição. São as Óticas Carijós. E eu falava aí sobre o caso, né? Antes do intervalo, da criança de 4 anos que foi morta por um sujeito de 20 e poucos anos a pauladas. E aí, como se não bastasse isso, a gente tem o caso que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Onde uma madrasta, ela foi presa suspeita de matar a enteada de 12 anos. Antes de ser presa, essa danada, a mulher alegou um suposto abuso sexual e acabou caindo em contradição. Não é isso, Diana Rogers? Boa tarde, minha amiga.
Boa tarde para você também, William Travassos. Boa tarde para os ouvintes. William, a Polícia Civil ainda está investigando esse crime, as circunstâncias da morte de Mirela Freire Venceslau, de 12 anos. Ela foi encontrada morta nos fundos da casa, onde morava com a mãe, com a madrasta e com os irmãos, no Morro do Pau Branco, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Inicialmente, a polícia achou que um homem havia invadido a residência e abusado sexualmente da menina. No entanto, após a conclusão do laudo de necropsia, foi constatada a ausência de sinais de violência sexual. Após a madrasta da menina, Bianca da Silva, entrar em contradição nos depoimentos, a polícia efetuou a prisão dela. Bianca foi presa neste sábado, apontada como principal suspeita de cometer o crime. As investigações apontaram que ela esteve com a adolescente no período em que o crime aconteceu. Para a polícia, Bianca tentou apresentar uma versão falsa dos fatos na tentativa de criar um álibi. contra a madrasta foi cumprido o mandado de prisão temporária. Hoje, o corpo da vítima foi velado sob forte comoção e a Polícia Civil ainda tenta entender as circunstâncias deste crime. Segundo testemunhas, o relacionamento da mãe da vítima com a madrasta era conturbado. É com você, William.
E o que que a criança tem a ver com isso, gente? Mais um caso envolvendo criança, pelo amor de Deus. Você pode ter o problema que você quiser com a pessoa, resolve isso, larga, separa, mas vai jogar em cima da pobre coitada da criança de 12 anos? Olha a maluquice, aí tenta ficar. Olha, para cada mentira que você inventa, você precisa de mais 10 para sustentar aquela mentira que você inventou. Você sabia disso? Chega uma hora que você já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. Isso é muito incomum a gente encontrar no mundo do crime, a pessoa com esse comportamento. Ela fica criando versões, aí o policial fala assim, olha aqui, mas não tem vestígios de abuso, minha senhora. É melhor abrir o coração e falar a verdade pra gente, não faz eu perder meu tempo. Aí depois de muita lenga-lenga, aí você começa a chegar, né, ao que realmente aconteceu naquela cena do crime. E é muita crueldade. E olha que a gente está trazendo dois casos seguidos, mas não pensem, né, que no Brasil, e ainda mais com a presença dessas organizações criminosas, e pesquisas apontam que mais de 40% da população já enxerga essa presença maciça do crime organizado no nosso cotidiano. E quando o crime está ali, ele ocupa o espaço que é do Estado. A gente começa a ver coisas mais bizarras como essa, porque a pessoa, ela ali naquele momento, ela não enxerga mais o Estado, ela já está acostumada a dizer, ah não, aqui vale tudo, qualquer coisa. Aqui o sujeito fuma uma maconha e ninguém fala absolutamente nada, o outro rouba e está tudo bem, é colocado em liberdade no dia seguinte, o cara matou, mas está foragido na outra comunidade, está tudo bem, aqui o crime é que vende o botijão de gás para mim, é que faz o gato, é que monitora a favela. É o Estado ausente, e quanto mais ausente é essa percepção, piores são os casos que acontecem, para além da maluquice da cabeça das pessoas. O que eu queria só entender é quando é que a gente vai conseguir realmente mudar essa realidade e transformar esse país num país justo, onde você possa andar com tranquilidade. Mais uma vez, eu tenho andado muito de carro de aplicativo, gente, e tô conversando, eu gosto de papear. Você conversa com um motorista de aplicativo hoje, e ele fala claramente, olha, eu não vou mais em qualquer comunidade aqui, eu evito rotas. Isso não era uma coisa normal aqui em Belo Horizonte. O normal era o quê? O motorista ia em qualquer lugar, e agora as pessoas estão com medo. E essa sensação de insegurança é reflexo do que a gente está vendo todos os dias. É um sujeito morto num posto de gasolina na Savassi, é um pau quebrando numa determinada vila e favela, é num aglomerado. Quando você tem aí uma ação tão espetacular do mundo do crime, que extrapola qualquer coisa que a gente imagine como normal. Não é normal o que a gente está vivendo, cara. Olha o que está acontecendo, a gente está vendo isso em tudo quanto é lugar. E essa sensação de insegurança, ela só aumenta quando a gente observa casos gravíssimos como esse, morte de criança. É normal isso que a gente está vivendo? Você acha normal anunciar aqui um carro que voou e caiu na casa de um casal de idosos? Porque o cara estava embriagado? Que sociedade doente é essa que eu tô mandando? Sabe quem é que tá querendo curar isso? É uma força de segurança armada com uma máquina de fazer defunto, que é uma policial. Dá um revólver para ele, fala assim, ó, vai lá e salva uma sociedade doente. E a gente tá igual cachorro correndo atrás do rabo, todos os dias aqui na imprensa, falando sobre violência contra a mulher, sobre enfrentamento ao crime organizado. Mas o que realmente tá mudando? Na boa, qual é a sua... Você acha que está mudando alguma coisa? Porque às vezes a impressão que eu tenho é que nada muda. E fica sempre esse papo da ideologia, do papo da conversa. Inclusive, vamos lá, aquela ocupação de estudantes da USP, naquele prédio da faculdade, acabou em confusão, prisão de 4 alunos. Hoje a ocupação foi no Hospital das Clínicas de São Paulo. O Yuri Cavalieri está acompanhando. Boa tarde, Yuri.
Boa tarde, WT. Pois é, a Polícia Militar retirou neste fim de semana os estudantes da Universidade de São Paulo, a USP, que ocupavam o prédio da reitoria desde que o invadiram no último dia 7, em uma greve iniciada ainda em abril. Segundo o Diretório Central dos Estudantes, 4 universitários foram detidos. Segundo registros dos estudantes no local, a atuação policial teria acontecido durante a madrugada e deixado pessoas feridas após a utilização de bombas de efeito moral e gás lacrimogênio. Ainda mais de 30 policiais teriam usado escudos e cacetetes contra os estudantes na madrugada para desocupar o prédio e também teriam formado uma espécie de corredor polonês, uma prática em que os detidos precisam passar entre duas fileiras de policiais que os atingem com cacetetes. 4 estudantes foram detidos e levados para uma delegacia. Nesta segunda, a WT estudantes de medicina da USP entraram em greve e interromperam parte das atividades no Hospital das Clínicas. O movimento critica o programa Experiência HCFM USP na prática, que permite a alunos de faculdades privadas realizarem estágio mediante pagamento de mensalidade acima de R$8.000. Segundo os manifestantes, alunos da USP enfrentam restrições de acesso às atividades práticas, enquanto estudantes pagantes conseguem participar.
Bom, aí é demais, né? Você imaginar que você tem uma instituição federal, pública, e aí o cara tá pagando e entrando na frente do outro, como é que mudou a finalidade? Isso a gente não pode admitir. Como também eu não posso admitir o cara paralisar a aula, falar assim, ó, vou ocupar aqui, ninguém vai mais ter aula. Por que assim, amiguinho? Tu não manda na faculdade. Esquece, você pode fazer a greve que você quiser, mas ocupar o prédio, não, filho, não pode, isso não é seu. Papai não ensinou e não deu os limites, o Estado vai. Porque você não pode quebrar absolutamente nada, como quebraram na entrada lá do prédio da USP, ou não quebraram aquela porta. Aí eles vão a campo, olha aqui, agora é nosso. Não, não é bem assim. Desculpa, da mesma forma que você não pode invadir, né, a Praça dos Três Poderes e quebrar absolutamente nada, você não pode invadir um prédio público, quebrar e ocupar e pichar e qualquer coisa porque você quer. Não, desculpa, a regra do jogo não é essa, porque tem aluno querendo estudar. Então, nós vamos voltar à normalidade. Como é que eu vou fazer isso? Força policial, tira, o senhor não pode ocupar, isso é seu? Não, não é, então dá licença. Só que o senhor não pode acampar aqui dentro, não está previsto isso. Usa o regulamento, bota para fora e acabou. Agora, não posso imaginar que está tendo algum tipo de privilégio quando o cara bota grana do setor privado e vai lá e vai usar a estrutura pública. Jura que vai ser assim agora? Não. Nananina, não. Bagunça, amiguinho. Nem lá em casa. São 13 horas e 37 minutos. Você sabia que 1 em cada 5 pessoas da região metropolitana de BH já tem plano funerário do Grupo Zelo? Pode perguntar para a família, para os amigos, está todo mundo no Zelo. E se você tem plano funerário com outra empresa, a hora de trocar é agora. Condições especiais e carência super reduzida. Chama no zap ou liga aí, 0800-370-0044. Eu vou repetir, 0800-370-0044. Grupo Zelo, quem tem, vive bem. Ó, você pode, eu não vou pensar na morte não. Então aí quem ficar, quem vai ficar aqui? É que fica sofrendo, é que vai sofrer na mão daqueles sanguessugas, daqueles urubus, né, que ficam em cima da família quando morre alguém. Então, assim, deixa tudo organizado, rapaz. Vai lá. Minha amiga, liga. 0800-370-0044. Vou pro intervalo e volto já. Segura um pouquinho aí.
Quer ter sorte o ano inteiro? Vem pro Marte Minas, uai. A cada R$200 em compras, você concorre a um carro zero todo mês. E a vales compras de R$500 todos os dias.
Leite longa vida, Piracanjuba, litro, exceto especiais, 4,78. Açúcar Delta Coronipe, 5 quilos, 11,98. Asa ou coxinha da asa, super frango congelada, quilo, 9,98. Óleo de soja, Vitalível Veleiro, 900ml, 6,48.
Marte Minas, aqui, sua compra dá sorte.
Hoje eu vou contar a história do meu pai, a pessoa que eu mais admiro no mundo. Pouca gente sabe, mas meu pai tem um super poder: cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Cuida de mim, da vovó, do Salsicha, nosso cachorro, e de um monte de gente que trabalha lá no restaurante. Ele parece um polvo cheio de braços. Tem dia que dá tudo errado. O cozinheiro não vai trabalhar, a comida sai meio esquisita e o restaurante fica vazio. Aí falta braço até pra ele, que chega cansado e muito tarde em casa, quando eu já tô dormindo. Pai, fica triste não. Lembra, você não tá sozinho.
O Sebrae está sempre ao lado das micro e pequenas empresas. Não importa o tamanho do sonho, do desafio ou etapa da jornada. Sebrae, presente na vida de quem empreende.
Ô, minha velha, a gripe me pegou. Será que eu vou pro hospital?
Não, bem, hospital é só pra caso grave.
Então como é que a gente faz?
Meu velho, é só marcar uma consulta online pelo app da Unimed.
Ô, minha velha, de velho você não tem nada aí.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
A seleção da Argentina confirmou a sua pré-lista para a Copa do Mundo nesta segunda-feira. Técnico Lionel Scaloni chamou a base da seleção, que foi campeã em 2022 no Catar, sendo então a atual campeã do Mundial. Para defender o título, ele terá Lionel Messi e seus principais comandados, mas também chamou duas novidades, dois jogadores que atuam no Brasil, os dois do Palmeiras. O atacante Flaco Lopes, centroavante do Verdão em grande fase, fazendo muitos gols, e também o lateral direito Giai. Lembrando que esta ainda é uma pré-lista. A lista oficial com os 26 jogadores será feita, será exibida mais próximo da data do Mundial. Minuto da Copa com Thiago Reis.
São 13 horas e 42 minutos. Duda Esperandi está aqui, nossa Mega Blaster produtor. Ô Duda, você gosta do teu nome?
WT, eu não gosto muito do meu nome.
Por que que você não gosta do teu nome?
Eu não gosto porque são muitas Maria Eduardas com a minha idade. Então eu sempre tive coleguinhas na escola, Duda, aí no trabalho.
Você mudaria
Duda,
teu nome?
Mudaria.
Bom, qual o seu nome? Sei lá, um nome ideal pra você. Pensa aí no nome que você gostaria de ter.
Eu gosto de Clarice.
Clarice.
Luísa.
Não, Luísa tem um monte também.
Luísa tem um monte. Eu gosto de Helena.
De Helena do Manuel Carlos.
Exatamente.
Então vou te dar uma boa notícia. Você sabe que tem uma lei agora que você já pode trocar o teu nome, né? Você já é maior de idade, então você vai lá no cartório, pumba, sem justificativa você muda teu nome. Então pode ir lá e pode mudar o nome.
Será
agora.
Será que eu tenho coragem?
Será que você tem coragem? Tá na hora do quadro, agora é lei.
Agora é lei.
E nós estamos recebendo nos estúdios da Itatiaia, advogada especialista em direito da família, Isabela Oliveira. Isabela, é verdade que agora eu posso mudar o meu nome ali na boa?
Boa tarde, pessoal, tudo bem? Agora é verdade.
É.
Anteriormente, a lei era muito burocrática, muito fechada, porque para a pessoa modificar o nome dela, ela precisava justificar e acionar o judiciário. Só que a gente sabe que é um caminho demorado e que custa mais.
Sim.
Então, desde 2022, a Lei de Registro Público, ela foi atualizada. E aí, a gente agora tem essas possibilidades de acessar essas alterações direto no cartório. No caso de quem completa 18 anos, completei 18 anos, quero trocar meu nome, não gosto de Isabela, quero me chamar Paula, eu posso ir até o cartório e fazer essa solicitação direto pro registrador. Eu não preciso justificar, eu tenho que pagar as despesas que vão me ser exigidas, sim, né? Mas eu não tenho que ter, é porque eu não, sei lá, eu sofria bullying na escola, algo do tipo, eu não, sim, preciso justificar. Então é algo mais rápido. Mas
é, atenção, só manifestar a vontade, é isso?
Exatamente, é só chegar, manifestar a vontade, levar os seus documentos, por quê? Para evitar fraude, a gente sabe que o golpista ele é muito criativo, né? Todos os documentos dessa pessoa, título de eleitor, CPF, identidade, o passaporte, eles vão ser mencionados na certidão de nascimento, assim como o nome anterior. Então, é uma forma de mostrar que eu, que me chamo Isabela, vou passar a me chamar Paula, que agora o meu novo nome é esse, mas o meu nome anterior é Isabela.
Mas aí no seu CPF novo vai aparecer o nome novo.
O nome novo, mas na certidão de nascimento tem esse histórico.
Tem o histórico lá, então a dona Isabela que nasceu no dia tal, ela no dia, sei lá, X, ela trocou o nome depois de 18 anos e passa a se chamar Paula. Por que você quer mudar para Paula?
Paulo foi um nome aleatório.
Eu pensei que você ia mudar. Não, mas então quer dizer que é tão simples assim?
Sim, é muito simples. Mas a atenção é que isso acontece uma única vez. Então, eu passei a me chamar Paula. Não gosto de Paula. Quero voltar a me chamar Isabela. Já não posso mais.
Babão, não vai mudar mais.
Exato. Só se eu for, vou judicializar porque, sei lá, eu tive algum problema, isso me atrapalhou profissionalmente ou algo do tipo. Aí, quem sabe, o juiz analisando as provas, etc., aí pode ser.
Agora, doutora, esse papo, isso vem em função de uma demanda, né? Eu lembro de um dado estatístico, não vou lembrar o ano, talvez 2024, falando que 10 mil brasileiros já tinham, eles pediam para mudar o nome. É muito comum isso, pedir para trocar nome na justiça?
É comum, principalmente em casos em que, às vezes a pessoa, ela tem um nome em que ela não se sente muito à vontade com ele, né? Ou que é um nome assim muito comum demais, e ela sofre bullying por isso. Eu mesmo já aconteceu isso na sala de aula, da professora rir do meu nome para ela falar assim: ah, é comum demais. Isabela de Oliveira Silva, nossa, tem dezenas. Eu
de
não
Oliveira
me
Silva, sério, doutor?
De Oliveira Silva, e realmente tem. Em Minas Gerais tem mais de 258 Isabelas, a vez que eu consultei. É com esse mesmo nome. Depois que eu me casei, acrescentou o nome do marido, para ficar um pouco diferente. Um plus.
Sim, sim.
Mas, realmente, assim, eu não me incomodei na época, mas é chato, né? Às vezes tem pessoas que vão se incomodar.
Sim, 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 sim. E aí, impressionante agora como a legislação vem para poder garantir isso. Então, gente, agora assim, ó, quero mudar. Onde eu tenho que ir, doutora?
No cartório de registro civil de pessoas naturais, onde a pessoa foi registrada. Então, o lugar onde que a certidão de nascimento dessa pessoa está registrado, quando ela vai acessar uma segunda via, é lá que ela tem que ir.
Entendi.
No cartório de registro.
Mas assim, eu tenho que manter o sobrenome, eu só vou mudar o nome. Porque eu posso falar assim, eu quero me chamar William Shakespeare. Não pode, né? Ou pode?
Não, o que que acontece? O que a lei traz para essa possibilidade é a alteração do nome.
Não do sobrenome.
Do sobrenome, não. Do sobrenome, a possibilidade que tem é, se a pessoa está em união estável registrada, porque a união estável ela não precisa de registro, mas caso tenha, eu posso acrescentar o nome do meu companheiro ou da minha companheira. No caso do casamento, ou algum sobrenome familiar. Então, se eu demonstro o vínculo, né, que eu tenho com essa pessoa, eu vou conseguir acrescentar. Porque fica muito delicado você trazer um sobrenome e aí sem ter esse lastro, essa origem. Mas se William Shakespeare for um nome que você é reconhecido socialmente, em que você, sei lá, trabalha com esse nome,
tipo
etc., você pode acrescentar. Exatamente.
Né?
É.
Tipo Zezé de Camargo.
Isso.
Um nome.
Que o nome dele é Mival, mas se ele, caso todo mundo que olhar para ele e falar assim, Zezé de Camargo, ele pode acrescentar por conta dessa.
Agora, aproveitando que a senhora está aqui, só para título de curiosidade, antigamente, eu não sei como é que funciona isso, se ainda funciona. Por exemplo, a mulher, ela pega o nome do marido. Como é que é essa história? Ainda está valendo isso, doutora?
Ainda vale, igual eu trouxe aqui, que eu acrescentei o nome do meu marido.
Mas isso então, é facultativo. Mas,
não é obrigatório. Antigamente, era obrigatório. Inclusive, quando a gente tinha o Código de 16, Código Civil de 16, a mulher, ela até não tinha o CPF. Quando ela se casava, o CPF dela era único com o marido. Então, existe ainda alguns inventários que eu faço que a gente tem esse tipo de problema, sabe?
Entendi.
Então, assim, nessa época era obrigatório. Mas depois de ter a igualdade de direitos entre homens e mulheres, etc., isso se tornou facultativo e mais. O homem pode acrescentar. Não é só a mulher que pode acrescentar.
Ah, ele pode colocar
o homem
nome
também
da mulher.
Pode. E com a alteração que teve a partir de 2022... isso pode ser feito ainda durante a vigência do casamento. Então, se eu acrescentei o nome na época de casado, eu quero tirar mesmo casado, sem ter divórcio, sem ter separação nem nada, eu posso fazer isso. Agora, eu não coloquei na época que eu me casei, mas hoje eu vejo que é importante, sei lá, tem um valor sentimental, eu quero fazer isso, eu posso fazer na vigência do casamento.
Então, atenção, minha amiga, se o seu marido estiver te enchendo muito a paciência, vai lá no cartório e fala assim, quero tirar o nome desse danado aqui, não quero mais o nome dele. E pode, você pode continuar casado com ele, mas tem que
continuar
o nome dele.
Exatamente, pode.
Então,
exatamente.
Tá bom. Olha aqui, eu queria agradecer, doutora. Olha, a doutora, a Isabela Oliveira, ela é advogada especialista em direito da família. Doutora, pra para a turma fazer contato com a senhora, para tirar dúvidas a respeito do direito da família, como é que a turma acha a senhora?
Lá no Instagram. O Instagram é @isabela_oliveiradv.
Então, Isabela com um L só, não é isso?
Com Oliveira. S um L só.
Tá, Isabela Oliveira.
DV.
Tá bom. Olha, doutora, muito obrigado aí pela a sua participação no quadro Agora é Lei, tá bom? Eu tô pensando agora, eu vou botar meu nome, sei lá, James, William James, tipo James Bond, seria legal, né, Dudinha, imagina? Bom, no rádio, é. James Bond. Ô, turma, vamos pro intervalo e a gente volta já. Obrigado, doutora.
Eu agradeço.
Aquele calorão que aparece do nada? Dor de cabeça, mudanças de humor, noites mal dormidas e baixa da libido? Sintomas da menopausa e climatério? Calma, dá para aliviar com Menoterium. Cuide de você todos os dias. Em Menoterium, você pode confiar.
Pão de queijo é top,
bom como antigamente.
Pão de queijo é top, food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top, food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top.
Escuta essa mordida.
Você sonha em fazer um implante dentário? Então presta atenção. A Implantar ampliou o projeto Implantes para Todos 2026 e adquiriu mais 5.000 implantes. Agora ficou fácil. Implante a baixo custo, com pequena entrada, mais 20 vezes no boleto. Consulte condições. Dizendo que ouvinte Itatiaia, os 20 primeiros garantem vaga no projeto. Ligue ou chame no WhatsApp 31959000. 31959000.
Nesse mês tem Polo Festival no Carfig.com, uma seleção especial de seminovos do carro mais vendido do Brasil, escolhidos para você. Veículos com baixa quilometragem, garantia de procedência e financiamento com parcelas a partir de R$970. Tem um carro usado? Então usa na troca. O Carfig paga bem e à vista. Acesse Carfig.com e consulte condições. Corra porque o estoque é limitado, hein? Pensou seminovo? Carfig.com. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. A mineração do futuro se faz com tecnologia, segurança e compromisso com a vida ao redor. Em Minas Gerais, a Herculano Mineração vem reforçando esse caminho com investimentos que ajudam a transformar a atividade e ampliar seus impactos positivos no território. A empresa está entre as pioneiras do país na adoção de um sistema com 100% de filtragem de rejeitos e empilhamento a seco, solução que elimina barragens e reduz riscos ambientais. Também reaproveita mais de 90% da água usada nas operações e investe em iniciativas voltadas à educação ambiental, infraestrutura, qualificação profissional e melhoria na qualidade de vida. Reunindo inovação e gestão ambiental com um olhar para o futuro, a Herculano se consolida como referência de uma mineração moderna, segura e eficiente. Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
São 13h53. Olha, meus amigos, o deputado federal Ricardo Salles critica ex-deputado Eduardo Bolsonaro em disputa pela vaga ao Senado de São Paulo. Pedro Nascimento, conta isso pra gente. Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde pra você, William. Boa tarde também pra todo mundo que tá acompanhando a Itatiaia nessa segunda-feira. Pois é, fogo no parquinho na direita brasileira. E o pano de fundo disso tudo é uma briga por uma vaga no Senado em São Paulo. Pois é, o que aconteceu? Durante o final de semana, a gente teve uma participação do deputado federal Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, em podcast. Ricardo Salles, para quem não lembra, ele sempre foi uma pessoa muito próxima do núcleo do bolsonarismo, inclusive foi ministro do meio ambiente no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar de toda essa proximidade, né? Já havia um estranhamento que acabou vindo à tona, né? Durante essa entrevista, que foram palavras disparadas por Ricardo Salles contra Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje vive nos Estados Unidos. Qual que é a treta, né, William? O seguinte, Ricardo Salles é um pré-candidato ao Senado, pelo Novo, e queria muito contar com o apoio do PL, justamente por conta dessa questão ideológica. Só que politicamente, né, Eduardo Bolsonaro está adotando uma estratégia diferente, tanto que já anunciou seu apoio para um outro nome para o Senado, que é o nome do deputado estadual André do Prado, ele que é do PL, é presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, e um aliado muito próximo do governador Tarcísio de Freitas. Só que André do Prado não é aquele bolsonarista raiz, né? Ele é mais um nome do Centrão, que compõe ali esse grupo bolsonarista. Inclusive, Eduardo Bolsonaro é cotado para ser suplente nessa chapa. Bom, durante essa entrevista, o que que aconteceu? Ricardo Salles usou palavras bem duras para lidar com as críticas sobre Eduardo Bolsonaro, acusou ele de estar agindo de forma errática, não exatamente com essas palavras, né, nos Estados Unidos, e também disse que ele tem agido de maneira burra nessa condução da política em São Paulo. Vamos ouvir o que disse Ricardo Salles?
Não vem cantar de galo que, ah, o Salles meteu um rabinho entre as pernas e eu sou o machão dos Estados Unidos. Não, você foi para os Estados Unidos porque quis. Quando você foi para os Estados Unidos, você não tinha processo nenhum, era só uma suspeita. Eu não. Eu era ministro, fiquei 40 dias no ministério enfrentando todos os problemas. Você enfiou o rabinho entre as pernas e foi cuidar dos seus negócios nos Estados Unidos, você já tinha empresa aberta no Texas. Eu não. Eu acho que você realmente tem um papel importante nos Estados Unidos para mostrar perseguição no Brasil. Acho que dos filhos do seu pai, você é o melhor, o mais preparado, tenho simpatia por você, mas não vem cantar de galo pra cima de mim com essas coisinhas não, porque em matéria de enfrentamento, eu enfrentei muito mais que você. A diferença é que eu não sou burro que nem você, que fica gritando, xingando as pessoas e seu pai preso.
Só que, além disso, também teve outras acusações muito graves feitas pelo ex-ministro do governo Bolsonaro. Ele acusou diretamente o PL de corrupção no antigo Ministério dos Transportes durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, e que inclusive André do Prado virou um candidato ao Senado como uma espécie de prêmio de consolação. Bom, já teve resposta. Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro diz que Salles está sem apoio político, por isso está desesperado, ironizou as críticas do ex-ministro. E nos bastidores, a gente também já tem uma reação do Valdemar Costa Neto, que foi implicado nessa questão da corrupção do Ministério dos Transportes por Ricardo Salles, e que inclusive já cogita processar o deputado federal pelas declarações. De Brasília, Pedro Nascimento.
Ô Pedro, obrigado pela informação. Atenção, tem um chamado do Rubens. Ô Rubens, boa tarde, tá me ouvindo aí, ó? Nossa água e nosso solo tem baixo índice desse mineral, gente. Em consequência, os alimentos não são o suficiente para a nossa necessidade de magnésio. Ô Rubens, para responder então, todo mundo no Brasil tem deficiência de magnésio? É verdade isso? Boa tarde.
Boa tarde, é verdade. Não é água com égua não, viu gente? Já até fizeram a brincadeira semana passada de água com égua. Tem nada a ver isso aí. O solo é pobre. O solo ser pobre, você não tem mineral o suficiente para fortalecer os ossos. A água tem mais metal pesado do que mineral. Então, você precisa suplementar. Gente, o suplemento magnésio, ele não é um suplemento só, uma vitamina que eu tô precisando. Não, ele é um mineral para a estrutura do seu corpo. Para você que não tem força para segurar um copo, para você que não tem força para passar uma marcha, certo? Para você que trabalha o dia inteiro em pé, sim, ou sentado, tem nervo ciático. Isso que é a importância do magnésio, para te dar energia e qualidade de vida, WT.
Agora, a Sérgia Rios, do bairro Carlos Prates, tem um alto índice de triglicérides. Triglicérides, é isso mesmo?
Triglicerídeos.
É isso mesmo, cerídeos,
Triglicerídeos.
No organismo. E quer fazer um tratamento natural. Atualmente, a dieta dela é sem proteína animal, dando prioridade a verduras, frutas, legumes. Ela quer saber, posso usar magnésio quelato, Rubens?
Pode, mas ela tá fazendo a dieta errada, tá?
É?
Ela tá fazendo a dieta errada. É, a pessoa que tem triglicerídeos alto, ela tem que diminuir os carboidratos. As massas, tem nada a ver com a proteína. Por isso que é importante, se o médico passou para ela lá, ó, um medicamento como Lipidil, um medicamento para baixar o triglicerídeo, se você não cuidar, sim, você vai ser diabética. Pode ter uma pancreatite.
Olha,
o magnésio é importantíssimo para você.
Ó, é impressionante como o magnésio virou o queridinho, né, de quem sofre das dores, virou, do cansaço, virou, fraqueza. Agora me conta uma coisa, quero condição especial rapidinho que eu tô correndo no tempo, hein?
Então vamos lá, ó, eu dei 60% de desconto hoje, me xingaram, me brigaram. Eu vou fazer o seguinte, no programa agora eu vou dar 65% de desconto.
Tá.
Se você não tiver cartão, você pode pagar no boleto lá pro final de junho, lá pro dia 25 de junho. Vai ganhar dois presentes, ó, o presente que todo mundo tá querendo aí, ó. Um rádio AM FM com Bluetooth e o relógio Smartwatch. Esse relógio, gente, ele é fantástico. Vocês vão ligar no 0800-591-9490, 0800-591-9490, e viva sem dor.
Beleza, garoto. 0800-591-9490, obrigado pela informação. E atenção, novo presidente da CEMIG assume a estatal. Quem acompanhou a cerimônia foi o Bernardo Stilac. Boa tarde, amigo.
Boa tarde, William. Boa tarde, o ouvinte da Rádio Itatiaia. É isso, tomou posse nesta manhã o novo presidente da CEMIG. Alexandre Ramos Peixoto foi oficialmente anunciado no cargo na sede da companhia energética aqui na região centro-sul de Belo Horizonte. Ele assume para o próximo biênio e substitui Reinaldo Passanese, que comandou a estatal nos últimos 6 anos. Em entrevista após a cerimônia, Alexandre Ramos falou sobre a expectativa de assumir o comando da empresa, onde ele trabalha há mais de 30 anos e onde seus pais, também servidores da CEMIG, se conheceram.
É, para mim não precisa nem dizer, né, o que que significa isso na minha vida. Agora, é uma responsabilidade muito grande, é corresponder, por assim dizer, à expectativa de tantos.
Ramos assume com a responsabilidade de conduzir a execução de um plano estratégico que prevê investimentos de até 70 bilhões de reais até 2030. Na entrevista, o novo presidente da CEMIG afirmou que o estado está em uma situação tranquila do ponto de vista do abastecimento energético e conta com fontes de energia de diferentes matrizes.
Minas é um estado diferenciado, né? Em Minas nós temos praticamente todas as fontes de geração. Coincidência grande também da própria geração distribuída, que nos dá, de certa forma, um grande conforto. Eu não entendo isso como um desafio, né? Mas é uma ambição, é um trabalho que certamente, conciliando todas essas fontes de geração, nos permitirá avançarmos aí tranquilamente no decorrer de 2026 e, obviamente, no início de 2027.
O novo presidente da CEMIG é engenheiro mecânico de formação e servidor de carreira da companhia desde 1989. Antes de chegar ao posto máximo da estatal, Ramos ocupou a diretoria de regulações e relações institucionais da CEMIG. Além de sua atuação interna, Ramos passou por órgãos como a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Ministério de Minas e Energia e a Empresa de Pesquisa Energética. Desde 2023, Alexandre Ramos presidia o Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A gestão dele foi marcada pela abertura do mercado de livre energia ao setor varejista. Repórter Bernardo Estilac.
Ô turma, o Itatiaia agora vai ficando por aqui. Teve o oferecimento de Dunlop, Dunlop é na GV Pneus. Dunlop tem anda bem. Quem tem anda bem agora com garantia vitalícia. Vem aí o Júnior Moreira com chamada geral aos debatedores da Itatiaia. Mas antes, fique bem informado com a Aline Neves no Itatiaia Urgente. Saúde, paz, BH. Itatiaia Urgente.
2:02 em Belo Horizonte, 26 graus na Itatiaia, umidade relativa do ar 56%, destaque de polícia.
7 pessoas são indiciadas pela morte de um homem de 48 anos em Machado, no sul de Minas. O crime foi em março deste ano. De acordo com a polícia civil, 2 adolescentes também participaram do crime e vão responder por ato infracional análogo a homicídio. De acordo com a investigação, no dia 28 de março, a vítima teria praticado um ato obsceno contra uma moradora do bairro Santa Luzia. No dia seguinte, o homem teria tentado entrar na casa da mulher e ele foi espancado por familiares da vítima e também por vizinhos. O homem sofreu diversos ferimentos e morreu em decorrência das agressões caracterizadas como linchamento. Repórter Amanda Antunes.
O homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal transportando medicamentos para emagrecimento e frascos de anabolizantes no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, na zona norte da capital fluminense. O preso, de 46 anos e natural do Rio, estava desembarcando de um voo comercial vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Segundo a Polícia Federal, os produtos estavam dentro da bagagem do suspeito. Ele foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde vai permanecer à disposição da justiça. Segundo a PF, ele responderá por importação de mercadoria proibida e também por importar medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária. Do Rio de Janeiro, Diana Rogers.
Agora o destaque do trânsito.
Obras causam congestionamento nos dois sentidos da BR-381. Para quem segue no sentido Vitória, tem lentidão entre a saída do anel rodoviário e a chegada ao trevo de Santa Luzia. Já no sentido Belo Horizonte, há congestionamento principalmente na passagem pelo bairro Bom Destino, também em Santa Luzia, na região metropolitana. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Você trabalha no comércio de bens, serviços ou turismo? Então você pode aproveitar tudo que o SESC tem para oferecer. Com a credencial SESC, você tem acesso a serviços de saúde, apresentações culturais, atividades esportivas, hotéis, viagens, cursos e muitas outras atividades. É mais lazer e qualidade de vida para você e sua família. Faça agora sua credencial SESC. Acesse sescmg.com.br. SESC em Minas, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Vamos a Brasília.
O presidente Lula deve sancionar daqui a pouco o projeto que cria o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19. A data vai ser lembrada todos os anos no dia 12 de março, quando foi registrada a primeira morte pela doença no Brasil no ano de 2020. A proposta já foi aprovada pelo Congresso e homenageia mais de 700 mil vítimas da pandemia no país. Segundo o governo, a medida também é uma forma de reforçar a importância do SUS, da ciência e da vacinação, além de servir como alerta para futuras crises sanitárias. A Covid-19 surgiu em 2019 e teve o pico no Brasil em 2021. A emergência global foi encerrada em 2023. Hoje, mais de 556 milhões de doses de vacina já foram aplicadas no país, com cerca de 86% da população imunizada. De Brasília, Aline Peçanha.
Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
Itatiaia, informação, esporte e entretenimento. No rádio, YouTube e nas redes sociais. No Instagram, acesse arroba Itatiaia Oficial. Fique bem informado também pelo itatiaia.com.br, aplicativo e Alexa.
Tocando Itatiaia.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Opa, boa tarde pra todo mundo. Eu sou Júnior Moreira, este é o Chamada Geral em Belo Horizonte. Tarde de céu nublado, agora 26 graus na região oeste da capital. Ô turma, aqui cabe de tudo, hein? Jornalismo, interação, debate, prestação de serviço e esporte. Esta é a edição de número 876 do Chamada Geral da Itatiaia. Gosto sempre de lembrar que o jornalismo é sempre prioridade aqui no Itatiaia, aqui na Itatiaia e também no Chamada Geral. Então, se o fato virar notícia, você vai ficar sabendo primeiro aqui no programa. Equipe de esportes também trabalhando bastante. Vamos passar um pouquinho nos jogos do fim de semana, também projetar os jogos de meio de semana. Tem Copa do Brasil e já o Alexandre Simões vai resumir tudo pra gente, pra você já anotar na agenda, tá? WhatsApp liberado é o 999967074. Guarda esse número, anota e é por meio dele que você conversa com a gente. E é muito legal você ter ele salvo aí no seu telefone, que é como se você estivesse mandando uma mensagem pro seu pai, pra sua mãe, pro seu namorado, sua namorada, enfim. Ô Júnior, não gostei desse debate não, eu penso assim, ou eu sugiro um tema pra gente debater aí, manda, fique à vontade, de verdade, é o nosso contato direto. A produtora Késia Breder tá ali já acionando e ouvindo todos os áudios de vocês, as mensagens, para separar tudo para que você possa participar de forma muito com bastante força aqui no Chamada Geral. Combinado? Bom, além disso tudo, hoje é dia do Itatiaia Saúde, então a gente vai falar de mitos e verdades da alimentação. A nutricionista Fernanda Dolabella vai estar aqui com a gente, então você pode mandar pergunta também para ela, 99996-7074. Tudo isso pra gente conversar, bater papo, este é o DNA do programa e pra me ajudar nessa tarefa eu recebo a advogada criminalista e de direito de família, doutora Marcela Apocalipse, e também a defensora pública doutora Silvana Lobo. Marcela, seja bem-vinda, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, ouvinte, boa tarde, Júnior, e que honra estar dividindo este espaço com você e com a Silvana Lobo, um ícone do mundo jurídico.
Essa é. Tudo bem, Silvana, boa tarde.
Boa tarde, Júnior, boa tarde pra todo mundo. Eu que tô felizona hoje com a Marcela aqui, porque você tem a falou assim, a Silvana que é especialista, não, a especialista aqui agora é a doutora Marcela. Doutora Marcela é top das galáxias.
É, mas essa amizade toda não vai dar uma discussãozinha, nem
possível,
nada.
É possível.
Dois advogados ou duas advogadas juntas vai dar uma divergência, não tem jeito. Se elas não divergirem, eu vou começar a brigar com as duas aqui hoje durante o programa, hein? Vamos fazer esse programa ficar movimentado na tarde de segunda-feira. Então é isso, turma, o Chamada Geral desta segunda. Ah, ainda tem o Feliciano Abreu, hein? Já o Feliciano vem com a pesquisa que ele fez sobre vacinas.
E os preços, assim, variações enormes, também subiu um pouquinho. Já já ele vai trazer todos os detalhes. Bom, o Chamada Geral desta segunda, 11 de maio de 2026, tá no ar.
Você sonha em fazer um implante dentário? Então presta atenção. A Implantar ampliou o projeto Implantes para Todos 2026 e adquiriu mais 5 mil implantes. Agora ficou fácil. Implante a baixo custo, com pequena entrada, mais 20 vezes no boleto. Consulte condições. Dizendo que ouvinte Itatiaia, os 20 primeiros garantem vaga no projeto. Ligue ou chame no WhatsApp 31959000. 31959000.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
Elo Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio abre um novo ciclo de discussões no Elo Itatiaia, em um momento em que o setor confirma seu peso na economia brasileira. Com crescimento forte no PIB, avanço nas exportações e liderança global na produção de alimentos, o agro sustenta empregos, movimenta cadeias produtivas e ajuda a impulsionar o país. Do campo à indústria, passando pela logística e pelo comércio, o agro impacta diferentes setores da economia nacional. Minas Gerais acompanha esse cenário com uma produção diversificada e presença estratégica em diferentes frentes. Mas como manter esse ritmo, enfrentar desafios e ampliar a competitividade de um setor tão decisivo para o Brasil? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
Com a guerra, muitos países têm problemas no abastecimento de combustível. Mas aqui temos a energia da Petrobras. A gasolina que ela vende para as distribuidoras não aumenta desde 2024. O diesel teve um pequeno aumento depois de um ano e o governo do Brasil está fazendo a sua parte para reduzir esse valor. Não há motivo para preços abusivos nos postos. Aliás, desde 2021, a Petrobras não é mais dona da rede de postos que usa a sua marca. Os combustíveis são da Petrobras, os postos não. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Uma, 2:12, falei pra vocês que a gente ia ter bastante coisa pra debater e tem coisa mesmo, tá? Olha só, duas marcas estão no meio de uma polêmica. Uma das marcas, Havaianas, já tem um tempo, mas voltou à tona agora. E a outra marca é a IP, que a gente falou semana passada, até a Silvana estava aqui na bancada semana passada, a gente falou bem no início, né, dessa polêmica toda, mas virou outra coisa, né? O que era um debate em relação uma questão sanitária, né? Um debate técnico que a gente não tem como falar sobre isso, virou um debate político. Bom, vou explicar as duas coisas para vocês com calma para todo mundo entender. Primeiro, o deputado federal Nicolas Ferreira Mineiro anunciou a nova marca de chinelos chamada Pé Direito, criada no Espírito Santo e voltada ao público conservador. O parlamentar é embaixador da empresa, que surgiu após a polêmica envolvendo uma campanha da Havaianas no fim do ano passado. Vocês vão lembrar? Todo mundo lembra, né? Com a Fernanda Torres, ela falou, ah, não quero que vocês entrem com o pé direito, com o pé esquerdo, não, quero que vocês entrem com os dois pés. Aí interpretaram que era político, aquela história toda. Bom, segundo os idealizadores da marca, eles defendem valores ligados à família, fé, patriotismo e trabalho. A empresa afirma já ter vendido 20 mil pares na pré-venda e prepara o lançamento oficial já para essa semana. Bom, no fim de semana, uma decisão da Anvisa, lá sexta-feira, quinta-feira, ela repercutiu muito no fim de semana. Essa decisão envolve a suspensão de lotes de produtos da IP e acabou ultrapassando, como eu disse, o debate sanitário e entrou de vez no campo político. Veja só. Nos últimos dias, parlamentares e influenciadores, ligados à direita principalmente, passaram a defender publicamente a marca nas redes sociais, alegando que a medida teria motivação ideológica por causa de doações feitas pela família controladora da empresa à campanha de Jair Bolsonaro em 2022. A Anvisa afirma que a suspensão ocorreu após apontamentos técnicos e informações da própria empresa, mesmo após
conseguir a suspensão temporária da medida, a empresa falou, olha, a gente não vai fabricar esses lotes, vamos esperar para ver, a gente tá analisando tudo. Bom, só para ter dimensão do tamanho da empresa, a IP hoje é uma das maiores empresas do setor de limpeza do país e a segunda marca mais presente nos lares brasileiros. Só perde para a Coca-Cola. Praticamente todo mundo usa a marca IP. Bom, independente das questões sanitárias, Silvana, ou do chinelo, se você gosta de Havaiana, ou se você gosta do pé direito agora, duas marcas envolvidas numa polêmica. Havaiana, tá lá, fez um comercial, foi interpretado, então agora IP. O problema deles era um problema sanitário, né? E agora virou um problema político. Até onde que a gente vai parar com isso?
Pois é, Júnior, isso é que me assusta muito, exatamente isso. Primeira coisa, se a gente for ver, que negócio lá da Havaiana, eu achei que era até brincadeira na época, vou ser sincero. Quando começou essa falação, eu achei que... Eu fico pensando, lembra do Cacete Planeta?
Sim. Você
imagina o Cacete Planeta hoje em dia deitar o cabelo, fazer brincadeira com esse tipo de coisa. Porque isso não é uma coisa séria, né? É um hábito que a gente tá... Entrar no campo de futebol, a gente vê o jogador, ele...